Fala galerinha do Coquetel de Dorflix, o maior podcast do Brasil e de fala portuguesa do mundo. Como vão vocês? Aqui você tá percebendo que não é Kaique, aqui é Gabriel Pavão, porque eu tenho um anúncio muito importante pra fazer. Eu tomei o controle do podcast. Eu já coloquei o reverb aqui na voz, que foi pra nem depender do editor. Mas é isso aí, eu demiti o Kaique, mentira, só rebaixei ele. E então eu queria falar que tô aqui com meus queridos amigos.
Kaique Lima, o astro autodenominado deste podcast, do maior podcast do Brasil, fala português do mundo, né? Eu estou impressionado que ele, pra não depender nem do editor, ele comprou a própria mesa de som dele.
Não, rapaz, aqui é, eu tomei o controle, e eu tomei o controle com as armas necessárias pra me manter nesse controle.
Exatamente. Eu queria já adiantar que eu sou a pessoa mais improdutiva desse país, que os recrutadores de RH não me escutem.
Aqui quem fala é Sérgio Paulo, eu tô chocado com a produção que o Gabriel... O Gabriel Pavão, ele vem esse nosso podcast. Eu tô chocado com a camisa. Só ajudei ele a comprar, mas assim, na hora que ele fala, peguei o controle, até arrepia os pelos da nuca, meu amigo. E o que eu tenho pra falar hoje é que eu já fui, por muitas vezes, chamado de vagabundo. Não será a primeira nem a última vez que nesse podcast a gente vai chegar a essa conclusão.
Nos mudamos 15 vezes em Atibaia e, miraculosamente, Paulo Sérgio tinha um compromisso em todos os dias de mudança. Por alguma razão, tava em outro lugar, né? Eu não sei porquê.
Bom, Clayton Júnior aqui. Nossa, fiquei impressionado, né? Acho que como o Paulinho e o Kaique, com essa entrada do Gabriel, e ainda assim economizou o trabalho do editor, né? O que é muito bom. E o que eu queria dizer é que a produtividade está acabando com a minha vida.
Caraca, muito bom. Ok. Então já ficamos aí com essa introdução, já dá pra vocês terem uma noção aí do que vamos falar. Mas antes disso, meus amigos, eu tenho uma pergunta que eu pensei com muito carinho aí por vocês, jogar assim na mesa, como um mago, jogar e desaparecer na cortina de fumaça. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês esperam, assim, no futuro, quando seus tataratataratataranetos estiverem dando um passeio de jetpack e aí voltarem na reminiscência, assim, sobre o passado, do seu antepassado. Qual é o legado pelo que vocês querem ser lembrados no futuro? Qual é a marca que você quer deixar aí na história?
Caramba!
Mas, assim, uma coisa só.
Uma coisa só?
Se você tivesse que escolher uma coisa pra ser lembrado, o que seria essa coisa?
Meus tataranetos? Eles vão pensar assim: caramba, tá quase acabando o dinheiro da música do vovô, né? Já tá quase virando domínio público.
Eles olham para a urna do antepassado Paulo Sérgio, onde estão depositadas suas cinzas, e pensam: rapaz, vamos ter que leiloar isso.
Ô Sérgio, domínio público no Brasil é bem menos tempo do que o suficiente pra chegar no tataraneto, né? Eu acho que no Brasil...
É, 60, 70 anos, não
é? É bem rápido.
É, rapaz.
Ah, mas eu tenho em mente que meus filhos vão fazer criança com 18 anos, já vai estar grávida. Falar, pô...
É, eu tenho dinheiro pra passar bem o resto da minha vida, né? Só posso morrer até amanhã.
O Gabriel sabe muito bem que ele que tá atrasado. Minha avó teve minha mãe com 18, minha mãe teve Gabriel com 18, o Gabriel que tá vacilando.
Eu tô atrasado, não, eu escapei dessa maldição, rapaz.
Mas é 70, nos Estados Unidos pelo menos, eu não sei aqui no Brasil, mas é 70 anos, 75 anos depois da morte do artista. Então dá tempo, se fizer de 18 em 18, dá tempo.
Eu tava vendo discussão sobre isso recentemente, se eu não me engano foi ano passado que o Mickey entrou em domínio público. Só que tem uma pegadinha aí, porque a própria Disney que teve treta pra aumentar o tempo aí do domínio público, porque, né, lógico que eles não queriam que qualquer um pudesse usar o Mickey. Então, pelo menos na legislação dos Estados Unidos, entra em domínio público do jeito que foi naquele tempo. Então, o Mickey que entrou em domínio público é o Mickey sem luvinha da primeira aparição dele. Se tu for usar o Mickey de luvinha, tem que esperar mais uns anos ainda.
Caramba.
Tem coisa que é muito isso. A real é que essa parada de direito autoral mesmo, o tanto que é demorado, na real é que ele beneficia principalmente essas empresas, assim, tipo Disney e tal. Tem muito de história de cinema.
Então, mas a regra é clara, passa a ser domínio público, exceto se for da Disney. Porque a Disney é dona de tudo, então nada entra no domínio público. Bom, o que eu quero ser lembrado, eu já pensei. Quero que meus tataranetos, eles falem assim: o meu avô foi o melhor presidente da República Federativa do Brasil.
Caraca!
Caraca!
Eu falei no episódio das eleições lá que eu ainda vou ser presidente dessa nação. Inclusive, a Netflix postou no Twitter: se Lula, Dilma e Bolsonaro chegar à presidência, não desista dos seus sonhos, nós vivemos no país do impossível na realidade. Alguma coisa nesse sentido assim. Então, vou chegar à presidência.
Eu vou colocar então que eu vou ser reconhecido como o melhor ministro da economia no governo do Kaique.
Pior do que o Paulo Guedes não vai ser, hein, galera.
Paulo Guedes vai privatizar o Correios e vai calar a boca de vocês.
Eu adoro sempre o meme do início da presidência, né? Que era o Paulo Guedes falando: não, o dólar só bate 5% se eu fizer muita merda.
Mas brincadeiras à parte, o que eu acho que eu queria deixar de legado, sim, né, para as minhas gerações futuras, seguir uma linha um pouco mais cristão, né? Eu quero ser exemplo na questão de servo de Deus, né? Tipo, eu quero influenciar as minhas gerações, que vão vir, filhos, netos e por aí vai, a servirem a Deus como eu estou tentando, né? E acredito que mais pra frente vou conseguir me tornar esse exemplo.
Como sempre, Clayton, o único altruísta aí do grupo.
Então eu quero corrigir pra não ficar mal depois com os...
Não. Não tem correção nenhuma, não.
Eu não vou ser presidente. Eu sei que eu não vou ser presidente, entendeu? Então...
Pensa não, Kaique.
Que discurso derrotista, Kaique. Muda seu mindset.
É uma caminhada longa. Você tem que passar por vários cargos.
Seus netos vão lembrar, vão falar: nossa, ó, vovô, como era presidente. Pena que ele... ele não servia nem um pouco a Jesus, entendeu? Vai ser assim.
Eu só quero ser lembrado... Eu só quero ser lembrado pelos meus tataranetos, entendeu? Eu quero ter uma vida tão relevante ao ponto dos meus tataranetos saber que eu existi. Porque a gente assistiu o filme lá...
O que já é uma grande coisa, né? Porque eu não sei o nome da minha tataravó.
Eu não sei também. Eu quero que meus tataranetos saibam o meu nome.
Eu pensei nessa pergunta hoje, porque os ouvintes não estão vendo, mas tem assim uma cacetada de livro aqui atrás. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, e eu tava pensando hoje que realmente o que eu quero ser lembrado pra frente é por ter escrito boas histórias. Tá certo que eu não escrevi nada até agora, quer dizer, nada que tenha sido publicado, né? Mas é justamente, acho que essa... Eu gosto muito, assim, do Neil Gaiman, né? Meu autor favorito.
Mas, ô Gabriel, você tem escritos resenhas de alguns filmes na internet, certo?
Sim, sim.
Já pensou no futuro daqui 40 anos isso ser a referência histórica desse filme? A pessoa vai buscar lá sobre o filme o que ela acha e seja o seu texto falando sobre
então,
o filme.
Então, seria ótimo e eu gostaria muito disso, mas o que eu tava pensando era justamente isso. O quanto as histórias que o Neil Gaiman escreveu, as ficções que ele criou, me motivaram a ser o que eu quero ser. Então é isso que eu quero, sabe? Eu quero escrever histórias que motivem outras pessoas. Não boas histórias por si, mas boas histórias que motivem pessoas a criar coisas novas, assim como o meu querido Neil Gaiman. Beijo pro Neil Gaiman. E aí, pensando nisso, das boas histórias, eu já vou puxar pro nosso tema de hoje, querido ouvinte. Pra eu sentar e construir as minhas boas histórias, eu preciso estar confortável, preciso estar com equipamento decente pra isso. E recentemente eu comecei a acertar o meu quarto, botar uma decoração mais próxima do que eu queria, mexer nos meus equipamentos. E eu comecei a ver muito vídeo na internet sobre setups de computador, organização de escritório. E eu me liguei que muitos desses falam, tipo, ah, o meu setup de produtividade, ou os meus equipamentos pra produtividade, o que eu uso pra produtividade. E eu pensei, será que a gente tá vivendo uma produtividade tóxica? O que vocês pensam a respeito disso aí, meus queridos?
É, capitalismo, né?
Não, eu acho difícil porque... Vou abrir meu coração aqui, se o pessoal da edição quiser botar o Hulk, aí eu agradeço. Eu me sinto improdutivo, sabe? Eu sinto que eu faço e não faço nada. Acho que o meu maior problema seria a organização de tempo, gestão de tempo. E isso eu aprendi com um grande filósofo, né? O nome dele é Brian Hipp, que tempo é dinheiro. Que o nosso tempo, às vezes a gente tá numa empresa que você tá ganhando pouco pelo que o seu tempo vale, né? Então, eu acho que eu tô jogando meu tempo grande parte no lixo pela minha improdutividade, né? Eu vou falar mais disso no episódio, ou talvez não, mas... É, eu me sinto improdutivo. E eu gostaria de ter agradecido por participar desse episódio. Eu acho que eu termino por aqui.
Não, mas é justamente esse o ponto. É, foi a pergunta aí que eu joguei pra vocês. Tipo, vocês acham que, tipo, a gente vive... Aí vai ficar muito esquerdista. Mas uma ditadura da produtividade? Vocês acham que, tipo, se alguém olhar de fora pro teu trabalho, vai falar, tipo, cara, não, você tá produzindo o que é condizente pra alguém vivendo a situação que a gente tá vivendo, enfurnado dentro de casa, sem poder sair, sem isso, sem aquilo. Tipo, não, vocês tá produzindo o suficiente, sim, mas tipo, na sua cabeça, você fica com isso de tipo, caraca, eu devia estar fazendo muito mais, eu tô com 25 anos nas minhas costas e eu não conquistei nada.
Ouve meu bisavô e fala, eu na sua idade já tinha 7 filhos, já tinha carro, casa, já tava separando e casando de novo.
Maluco, essa conversa que se eu abro o grupo dos Souza aqui agora, metade dos caras vai poder falar isso. Com 18 anos de idade, o maluco tinha entrado pra onde, não sei o que, no exército, com 19 já tinha carro, casa, filho e mulher.
Aí você manda um que bosta, hein? Jogou tua juventude no lixo. E aí, Cleitinho e Paulo Sérgio, o que vocês acham?
Seguindo isso que você tava falando, eu acho que o ambiente que a gente tá vivendo, o que vai tá caminhando pro segundo ano, de pandemia e preso e lockdown e depois volta ou não volta, eu acho que tá contribuindo bastante, né? Com certeza, antes disso já era assim. Essa fase, esses últimos um ano e meio, mais ou menos, contribuiu pra isso, né? Então a gente acaba ficando meio preso e aí começa a ficar pressionado de ter que fazer várias coisas e acaba embolando, aí você passa o dia todo ocupado, mas chega no final do dia e fala, putz, eu não fiz nada. Não produzir nada e fica com aquela. E tem um lado também que, tipo assim, que nem o Paulinho tava falando, tem essa pressão, né, de tipo, pô, você tá com tanta idade e não conquistou nada, aí você entra no Instagram, entra no YouTube, sei lá, você vê aquelas pessoas, nossa, o cara com 22 anos já construiu uma empresa de faturou tantos milhões, essas coisas, você fala, putz, já sou 10 anos mais velho que esse cara e não tenho metade do que ele disse que conquistou, né? Então a gente acaba se sentindo pressionado, o que eu não concordo com isso, né? Porque cada um tem um caminho e ao longo do episódio eu posso discorrer mais sobre isso.
Ah, eu acho que é sujo. Eu acho que tem tanta coisa, cara, que pode falar nesse assunto, sabe? Eu fico pensando, a razão pela qual a gente pensa na questão dessa produtividade é comparação. Essencialmente falando, eu acho que a gente se compara. E a gente cria essa expectativa na gente e tal, porque a gente vê outras pessoas fazendo isso, exatamente como o Cleiton falou. Mas eu acho que é, mano, o que eu quero dizer quando eu digo que é sujo, é porque a gente se define a partir daquilo que a gente produz. E isso é meio... A palavra que você usou foi tóxica, adorei. Você esperar, as pessoas se apresentam, e elas se apresentam. Eu sou o Paulo e eu sou isso. Eu sou um produtor musical. Eu sou o Gabriel e eu sou não sei o que, eu sou o Cleiton, não sei o que, eu sou o Greg, não sei, eu sou não sei o que. É muito, cara, muito doideira a gente ter que se resumir aquilo que a gente faz, porque a gente só é fruto do que a gente produz. Se você não produz nada, parceiro, você não é nada, você não é ninguém, entendeu? O que não é realidade. Eu acho que isso é muito, muito doloroso, entendeu? Eu acho que isso é tirar a humanidade das pessoas, mas é o que acontece, entendeu? E aí a gente cria esse tipo de expectativa, a gente olha e fala, não, então tem que estar produzindo, eu tenho que estar fazendo não sei o que. Se eu sou um produtor musical, se eu quero ser um artista, se eu quero ser um músico, por que eu não tô escrevendo música agora? Se eu quero ser um artista, por que eu não tô famoso agora? Por que eu já não tenho uma porrada de música lá fora, quando tem, por exemplo, uma Billie Eilish da vida, que escreve com o irmão, a primeira música que estourou da mina foi Ocean Eyes, ela saiu com 13 anos de idade. Ela gravou Ocean Eyes com 13 anos de idade, entendeu?
É engraçado, né, porque eu meio que eu vou na contramão do que eu digo, muitos de nós sempre fazemos isso, né? Eu dou um treinamento na minha empresa que se chama o Quality Day, né? Como eu sou da área de qualidade, toda vez que entram pessoas novas na empresa, eu apresento a minha área para essas pessoas. É o último dia de treinamento delas, quando elas estão fazendo a integração na empresa. E eu sempre apresento tudo bonitinho e chega um momento do treinamento que eu falo para eles assim: se apresentem. As pessoas dizem: ah, eu sou o Kai, tenho 25 anos, eu estudo isso, eu trabalho naquilo, faço aquilo. E eu falo: esse é o nosso problema, que a gente sempre quer fazer uma apresentação perfeição de coisas que nós temos ou fazemos e nós não falamos de quem nós somos. E o que a empresa quer é que você mostre quem você realmente é. A gente quer saber quem você é. De aquele coach motivacional, né? Só que, na verdade, eu também, quando eu me apresento lá no início do treinamento, eu falo: oh, sou o Kaique, eu tenho 25 anos, trabalho aqui na Saitel há 2 anos. E eu tô indo na contramão do que eu quero, entendeu? Eu acho que esse é o problema também nosso, né? Que a gente quer produzir uma coisa e a gente às vezes é na contramão do que quer produzir. Você tá produzindo coisa que você não deveria estar produzindo, gastando tempo com coisas que não deveria estar gastando tempo, né?
É a primeira coisa que eu falei, o Gabriel fez a pergunta, a minha primeira resposta, que parece que é piada, mas eu acho que é isso mesmo. É o capitalismo selvagem, tá ligado? A gente é obrigado a produzir, parceiro, entendeu? E aí me lembra, a gente não precisa entrar nesse momento agora, mas eu acho que tem tudo a ver com o episódio. O filme saiu em dezembro, né? Soul, se você não assistiu Soul, acho que Soul tem tudo a ver com isso, sabe? A ideia de você, quem você é, contra aquilo que você acha que você é baseado no seu produto, nas coisas que você produz, né?
Muito bom, boa indicação. Eu pensei nisso, porque nesse ritmo aí de ver uma cacetada de vídeo de setup e tal, um canal que eu gosto bastante, que eu tenho assistido muito, é o canal do Ali Abdal, que ele é um maluco, ele é inglês. E assim, eu olho pra ele e eu vejo, tipo, a definição de sucesso, tá ligado? O maluco é formado em medicina, ele tem um canal com não sei quantos milhões de inscritos, ele mostra, ele dá cursos online, e aí ele faz esses, tipo, ah, como ter uma renda passiva, né, de coisas que você já fez. E ele começa a falar o quanto ele ganha, e ele ganha, tipo, 30 mil dólares por semana, tá ligado? O maluco, ele é mega, mega bem sucedido. E aí eu comecei a ver uns vídeos mais antigos dele, e ele falando, tipo, ah, eu coloquei aqui meu diploma na parede pra me lembrar de que eu realmente sou formado, eu não sou só um cara que fica em casa fazendo vídeo. Aí ele fala, ah, eu faço aqui, às vezes eu tô trabalhando, eu abro essa reunião do Zoom, onde fica um monte de gente aberta com o microfone mutado, pra gente trabalhar junto e tal. Aí ele vira e fala, eu faço isso pra sentir que eu tenho amigos. Então, assim, ele faz um monte de coisa, tipo, eu aprendi isso pra tentar melhorar a minha personalidade, pra conseguir ter mais amigos, arranjar uma namorada e tal. Então, assim, ele é um cara que pra mim é a definição do bem-sucedido, e ele mesmo olha pra ele e fala, tipo, eu não sou nada, tá ligado? Eu falo, tipo, se esse cara pensa assim, o que que eu faço da minha vida, tá ligado? Eu sou um lixo.
É aquela historinha das duas crianças, né? Que uma tá sentada no banco aleijada com a babá do lado e o outro tá correndo. Daí o que tá sentado tem um sapato chique, mas ele não pode correr, é rico, né? E o outro que tá correndo tem um sapato todo furado. É o que tá com o sapato furado. Ah, eu queria o sapato do moleque rico. Eu queria ser aquele moleque rico. Mal sabendo ele que o moleque rico não anda. E o moleque rico, ah, eu queria ser aquele moleque pobre, correr com aquele sapato furado, né? E a gente fica nisso, né? Tipo, querendo a vida de outras pessoas, cobrando a produtividade delas, cobrando o que elas entregam pro capitalismo, e na verdade às vezes ela quer o que a gente tem, nada.
A grama do vizinho é mais verde, né?
Entrando nesse assunto de comparação, é muito nisso, né? A gente começa a meio que se cobrar pela produtividade do outro, que foi um tempo que o Kaique usou, mas é uma produtividade que ele entrega, ele mostra pra gente através da rede social, Instagram, YouTube, que aquilo ali não é 10% do dia dele, tá ligado? É o que ele tá vendendo, é aquele retratozinho de minutinhos ou segundos que ele vende, que ele mostra, tipo, tudo aquilo que faz você se comparar e, tipo, nossa, eu tenho que alcançar isso. Mas, na verdade, ele acaba tendo uma vida, né, tipo, igual a sua. Ele é desorganizado igual a você, ele se atrapalha nas coisas dele igual a você. Mas ele vende uma coisa que você olha e fala, putz, mano, eu tenho que fazer mais, eu tenho que me organizar pra poder conseguir tal, tal. E produtividade, eu tenho que ser mais produtivo. E aí entra nessa loucura, né?
É muito doido, porque é produto, velho. É produto mesmo. É isso que o Cleiton... O Cleiton usou a palavra que eu amei, que ele falou vende. No fim das contas é vender, tá ligado? Que a gente bota no Instagram, a gente tá vendendo uma imagem, tá vendendo uma experiência, ela deixa de ser uma experiência. Tipo, vou no Outback, eu tiro uma foto, eu boto no Instagram, então mais experiência, tipo, não, deixou de ser uma experiência, passou a ser um produto que eu tô vendendo pra pessoas. E tipo, teoricamente, agrega a quem eu sou, vai. Entre muitas aspas.
Galera que assiste show pela tela do celular, né? Lembra quando podia existir show, né? Quando aquele passado longínquo, quando as pessoas se reuniam pra ver músicos tocando? A pessoa que passa o vídeo inteiro, o show inteiro com o Instagram gravando, tá ligado? Tipo, você não tá assistindo show, você tá transmitindo e vendo a tela do seu celular.
E é a mesma coisa com roupa, tá ligado? Roupa de marca. A gente bota uma roupa da Adidas porque é maneiro. Beleza, tem muita roupa da Adidas que é maneiro, eu adoro, não vou negar.
Roupa da Netflix, abre o site e compra.
É, a camisa da Netflix, já.
Eu não tô nem ganhando comissão ainda.
Mas no fim das contas, gente, aquilo agrega, tá ligado? Aí eu usar aquela roupa, os caras olham e falam, poxa, tá ligado? É toda a história daqueles hype bicha, tá ligado? Quanto custa o outfit. Maluco, caguei pro outfit, só que assim, por custar 30, por custar um carro popular aquele outfit, aquilo de certa forma agrega um valor àquelas pessoas, entendeu? E aí a gente se define por isso, a gente se define pela produtividade, pelo valor que a gente cria. Porque eu acho que isso tá intimamente ligado à produtividade. As coisas que a gente produz, elas são produto pra gente vender, entendeu? Na maior parte das vezes a gente acaba vendendo os produtos que a gente teoricamente, sei lá, acha que sente que tem que produzir.
E voltando duas coisas aí, né? Rapidinho que o Cleito disse, é engraçado que pessoas já me falaram, não, Kaique, mas você tem podcast, você tem loja, você trabalha, você faz coisa na igreja, você faz um monte de coisa, você tá bem pra caramba. Eu falo, meu Deus, você não tem nem ideia de como tava a bagunça, todas essas coisas, né? E sobre o que o Paulo disse, tem muito a ver com o tema aleatório do Gabriel, que não foi nada aleatório, né? Foi totalmente proposital.
Na verdade, não, porque eu só pensei no tema hoje, mas tudo bem.
Eu tô brincando.
Gabriel escreve certo por linhas tortas.
Eu tô dizendo que não é aleatório. Exatamente. Porque ele serve como base, né?
Eu faço publicidade, né, Kaique? Eu trabalho com publicidade.
Seu subconsciente é marqueteiro, né?
Primeiro eu penso e depois eu invento um significado.
Tudo isso que a gente faz é pra deixar o nosso nome na história, né? Que a gente trabalha, a gente produz, a gente faz coisas pra que as pessoas no futuro se lembrem que nós existimos. Nós, na verdade, a gente quer ser eterno, é o que a gente quer.
Já dizia o Maximus, né, o gladiador. O que fazemos na vida ecoa pela eternidade.
Tem até um negócio pra falar sobre isso. Eu não lembro agora qual podcast que eu tava escutando. Ou era Terceira Margem do Rio, que é com a galera da Adventista, ou era com o... Era o Correleiro do Ed René, né, do Ed René Kivito. Mas eles estavam falando sobre a ideia de eternidade. Eu acho que era Terceira Margem do Rio. Eles estavam falando sobre a ideia de eternidade do Velho Testamento na Bíblia, né? E eles estavam falando que a ideia de eternidade tem muito menos a ver com vida eterna, com morrer daqui, eu vou pra um novo céu, uma nova terra, qualquer coisa que a gente aprende na tradição cristã, né? Que a gente aprende depois do Novo Testamento, que tem uma vida após a morte. A galera do Novo Testamento não pensava em vida após a morte, né? Quando eles falavam sobre vida eterna, quando eles falavam sobre a eternidade, era ligado a legado, era ligado ao que você vai deixar. Então até, por exemplo, quando fala, né, no mandamento, que as pessoas adoram de falar, né, ah, primeiro primeiro mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, pra que teus dias na terra sejam longos e tal. Aquilo diz muito mais respeito ao seu legado, a forma que você é lembrado, quem você é, e teu filho, e teu neto, e tudo mais, e as gerações que vêm depois de você, do que, maluco, tua vida individual, entendeu? Até porque, maluco, se a gente acredita, né, mandamento com promessa, tipo, faça A que B acontece, maluco, isso não é regra pra nada, né? Tanta gente aí que honra pai e mãe morre por acidente, por um monte de coisa, entendeu? Então eu achei muito interessante, eu acho que faz perfeito sentido isso. Eu acho que a gente pensa nessa... Como é que eu vou dizer? Eu acho que naturalmente o ser humano tem esse desejo de, pô, ser lembrado, de ter alguma herança, algum legado que ele deixa. Eu acho que isso faz parte da natureza humana.
Sim, eu não gosto muito de falar de assuntos cristãos aqui no podcast, né? Mas eu acho que se todo mundo denominado cristão de todas as vertentes, romano, ortodoxo, protestante e tal, todo mundo, se seguisse os princípios do cristianismo, a gente resolveria esse problema, porque é a maioria da humanidade, né? E pelo fato de que o cristão, teoricamente, a partir do momento que ele encontra essa salvação, ele não tem mais que se preocupar com a eternidade, porque ele já está vivendo a eternidade. Então ele não teria que se preocupar de ter que deixar um legado, de ter que deixar a marca dele na história, porque ele já sabe que ele é uma pessoa eterna. Então, o problema é que mesmo até quem, na teoria, deveria crer assim, tá na correria. Tá todo mundo na correria. Eu acho que os únicos, talvez, que estão se safando os monges budistas que vai lá pro meio do nada, mas também que não estão agregando valor nenhum pra sociedade na questão de produtividade, né? Eles estão agregando só pra eles mesmos. Eles não atrapalham nem agregam. Eles estão ali vivendo...
Estão lá meditando, mas e fazer iPhone? Não faz.
Não faz, exato. Os primos deles estão fazendo.
Mas aí, falando aí em questão da gente produzir no nosso dia, eu vou jogar a segunda pergunta aí pra vocês, que é mais uma curiosidade mesmo, porque eu tô pensando, inclusive tô baixando nesse momento aqui um timerzinho pra fazer isso amanhã. Vocês preferem trabalhar, tipo, sentar e vou focar, eu vou trabalhar e entra no, aí num, com perdão de puxar o nome do concorrente aí, entrar num flow de produtividade? Ou vocês preferem fazer, tipo, aquela técnica Pomodoro, né, e fazer, tipo, 25 minutinhos de trabalho focado, 5 minutos de pausa, estica a perna, beber uma água, ver um Twitter, volta e fazendo esses espaços de tempo. O que vocês acham que é mais válido pra vocês?
Cara, eu gosto, eu não sabia nem que tinha nome. Eu achava que era só o jeito do easy way out, tá ligado? Eu achava que era só a forma que você não consegue produzir sem parar, então você tem que ter um break, entendeu? E eu faço muito isso, só que eu trabalho com unidades. Eu trabalho com unidades. Então, por exemplo, se eu tenho, sei lá, três...
Metas.
A gente pode pensar em meta. Mas, tipo, parada pra entregar aqui na faculdade. Faculdade, tá ligado? Trabalho, que seja. Eu tenho três trabalhos que eu tenho que fazer e eu tenho três missões do GTA pra concluir, entendeu? Então não interessa se o trabalho vai demorar uma hora ou a missão do GTA vai demorar duas. Maluco, eu vou iniciar a missão do GTA, vou terminar a missão do GTA, saindo do GTA, eu volto e faço meu trabalho. Demorei 15 minutos? Problema. Volto pro GTA, entendeu? É uma questão... É porque eu gosto, aí... Mas eu explico por que eu gosto dessa questão de unidade. O Cleiton tá rindo da minha cara. GTA é muito importante. É porque a sensação de concluir alguma coisa também é muito válida. Pode ser... Vamos esquecer GTA. A sensação de concluir uma missão, a sensação de concluir uma música, concluir, sei lá, eu tenho que falar, eu tenho que limpar o quarto. Beleza, eu vou e eu termino de limpar o quarto, entendeu? E se eu divido em metas as quais eu consigo concluir de forma acessível, aí eu adoro. Eu não gosto de parar pra fazer, mano, 5 minutos de alguma coisa, porque 5 minutos eu não me garanto que eu vou terminar ou não terminar, entendeu?
A nossa alma gosta do petisco do cachorro, né? Bom garoto, você fez o que você queria.
Exato, exato.
Tem gente que gosta de, tipo, de se organizar assim, tipo, tarefinhas, e tem prazer em ticar, tipo, ah, eu fiz... Das 10, já fiz uma, duas, três. Aí, tipo, eu tava... Não sei quem eu tava acompanhando, acho que no Instagram, isso aqui. Mostrou que tem um aplicativo que, quando ele dá como concluído, o aplicativo faz um barulhinho. E aí, tipo, aquilo...
O Todoist faz isso.
Ele faz?
Faz, dá um ticlinho ali a hora que você conclui uma tarefa.
É um treinador, né, de esporte. Boa, meu garoto!
Eu coloco ele quando eu preciso, assim, fazer umas paradas, tipo... Nada, tipo, correr 10 km. Mas só umas paradas, tipo, mandar mensagem pra fulano. Qualquer coisa assim, eu coloco no Todoist, porque eu tenho... um widgetzinho na tela do meu celular, então eu fico vendo o dia inteiro, tipo, eu não vou esquecer daquilo porque ele tá ali toda hora. Aí eu faço rapidinho, marco aqui e já era. Mas ele dá uma sensação, tipo, cumprir o que eu tinha pra fazer hoje, sabe?
E sobre, respondendo, né, diretamente a forma, um tempo atrás, nos últimos, acho que, sei lá, 2 meses, mais ou menos, eu tava nessa pegada, digamos que, do flow, né? Então, tipo assim, eu tô aqui no trabalho, então, tipo, eu meio que fico, assim, presente, sem focar, e tem hora que eu falo assim, não, 11 horas até meio-dia eu vou, mano, adiantar tudo que der pra adiantar, passa aquela uma hora, tipo, focadão, fazendo tudo. E aí depois dessa uma hora, tipo, fico de boa. Aí eu, quando eu volto do almoço, eu falo, mano, nessa uma hora eu já vou. Aí tanto é que, tipo, tem dia que dá 3 horas, tudo que eu tinha basicamente pra adiantar, que dava, já tá adiantado, porque, tipo, foquei pra caramba. E aí só que acontece? Eu começo a me sentir improdutivo, porque, teoricamente, entre aspas, eu não tenho mais nada pra fazer, eu começo, tipo, a mexer no celular, eu vou pesquisar outras coisas no computador, aí começa a vir essa questão de se sentir produtivo. A técnica do Pomodoro que você citou, eu vi esses dias também, e aí eu quero começar a aplicar. Eu, inclusive, baixei um aplicativo que ele é junto. Ele é tipo uma agendinha onde você põe as coisas que você tem que fazer e também tem a parte que você tem um timerzinho lá, que ele vai fazendo um ciclozinho, né? 25, descansa 5. 25, descansa 5, até completar uma hora e você ter um tempo maior de descanso. E aí eu vou testar, né? Pra ver se funciona pra mim. Porque entrando, né, nesse bolo, né, que a gente se sente, eu tô me sentindo assim. E não é nem tanto improdutivo, é mais desorganizado mesmo. Porque, assim, em questão de produtividade, eu acho que eu tô fazendo até bastante coisa. Mas eu acho que se eu me organizar, as coisas vão começar a... Tipo, eu vou sofrer menos. É, até compartilhando pra vocês aqui, né, vai que é útil pra alguém. Eu separei, tipo, minha vida meio que em quadrante. Então, tipo, eu coloquei vida de trabalho. E aí, separando, por exemplo, trabalho, né, CLT e Adoflix. É, separando também, por exemplo, vida pessoal de lazer, vida pessoal de relacionamento com Deus, por exemplo, leitura de Bíblia, por exemplo, patrimônio, de projeções futuras, tipo, pô, sabe, pra poder juntar dinheiro, de planos, de casamento, de sei lá do que, entendeu? Então, tipo, eu tô meio que separando esses quadrantes pra poder começar a direcionar, tipo.
Eu acho extremamente interessante a forma que o Cleiton acabou de falar, que ele tá querendo organizar a vida e tal, porque eu acho que é um pouco diferente de mim. No sentido de como eu faria, por uma razão de... A razão, eu acho que é simplesmente a forma como a gente enxerga algumas coisas.
Começou a treta, vai lá, Paulo.
Não, eu não acho que tenha certo e errado de forma alguma. Mas eu não gosto de... Caraca, vai sair muito, meu Deus, estudante de filosofia de uma federal.
Vai lá, USP.
Não, eu tenho preconceito, hein? Não, sem preconceito, adoro. Mas é porque vai. Eu acho que vai rolar. Vai ser uma brisa aqui. Eu espero que eu consiga traduzir o que tá na minha cabeça. Eu tenho dificuldade com a ideia de compartimentalizar coisa que é, tipo, da existência, assim, saca? Tipo, compartimentalizar como se eu fosse dividido quando eu não. Eu não sou, entendeu? Tipo, quando. Ah, é minha vida espiritual, com a minha vida física, com a minha vida emocional, com a minha vida. Eu tentei já, pra mim, eu já tentei fazer umas paradas assim, só que eu não. Pra mim nunca fez muito sentido, assim, sabe? Se eu for muito honesto comigo mesmo. E talvez funcione pra outras pessoas. A minha existência, a minha experiência não dita a experiência de ninguém mais. Mas pra mim, eu não consigo mais, assim, dividir essas paradas, sabe? Eu minto pra mim mesmo quando eu acho que, assim, ah, não, eu tô bem aqui, mas não tô bem ali. Parceiro, se eu não tô bem em alguma coisa, eu não tô bem no geral, entendeu? Isso, toda a minha vida, ela é uma só, entendeu? E aí até me lembra do que eu tava pensando em falar depois. Eu acho que parte do... E aí talvez possa ser treta, mas longe de mim querer atacar Cleitinho. Eu acho que parte da razão pela qual a gente, nossa, vê produtividade, a gente pensa que a gente é o que a gente produz, esse tipo de coisa, é compartimentalizar as coisas. Porque a partir do momento que a gente compartimentaliza, a gente consegue dividir essas paradas, assim, a gente consegue se definir e se colocar em caixa, assim, sabe? Eu acho que a gente, ao se colocar em caixa, a gente meio que... falei que eu tava tendo dificuldade de explicar. Que coisa difícil. Essa é a diferença entre mim, entre eu, o mim, eu, entre eu, aí... Português tá difícil, desculpa, ouvinte. Entre a minha pessoa e o estudante de filosofia, porque de preferência o estudante de filosofia consegue, de fato, falar o que ele tá pensando. Mas eu acho que a partir do momento que a gente se coloca em caixas, a gente compartimentaliza tudo, a gente tem que ser produtivo em todas essas coisas, a gente se define pelas coisas que a gente é, entendeu? E a gente encontra uma parada que a gente quer ser, portanto a gente é aquilo. E, o que eu quero ser da vida? Eu quero ser músico, pronto. Então tem que ser músico, eu tenho que fazer aquilo. Pô, mas e eu que gosto de jogar videogame? Eu que gosto de trocar ideia? Eu que gosto de tal tipo de comida? Eu que gosto de viajar, eu que gosto de... Sabe? A gente... Eu espero que isso tenha feito sentido. E se não fez sentido, ouvinte, eu juro por Deus, só consigo pedir perdão. Porque eu não sei se consigo explicar melhor que isso.
Não, eu entendi. Até fazendo uma réplica ou tréplica. Sei lá, mas só pra... Eu concordo com você, Paulinho, nesse sentido. A gente é uma pessoa e o sentimento meio que... Tipo, você não tá bem em uma situação, você não tá bem por completo. Mas, por exemplo, eu acho que essa de... Pelo menos a minha visão, né? Tipo, sobre isso. E por eu achar que faz sentido, mesmo concordando com você, né? Por exemplo, no seu caso, você é músico, quer ser músico. E aí você acaba tendo uma caixa só, mas na verdade você não é só, por exemplo, você vai fazer uma apresentação. Oi, eu sou o Sérgio Paulo, tenho uns X anos e sou músico. Acabou? Não, tipo, tem toda uma coisa por trás, entendeu? Então, tipo, sua vida, vários leques. Então, além de ser o músico ou estar estudando para ser um músico, tem o seu relacionamento com sua namorada, tem um relacionamento com sua família, tem o seu relacionamento com Deus ou que a religião que a pessoa é. Tem questão de trabalho, entendeu? Se a pessoa estiver trabalhando ou não. Tem a própria questão do lazer, entendeu? Então, tipo assim, você, por exemplo, que eu enxergo, né? Se você não separar muito isso, você acaba ficando muito focado em estudar, porque eu preciso me formar para ser músico. E, pô, esquece do lazer. Esquece de parar para sentar durante 3 horas seguidas no final de semana para jogar o GTA que você gosta. E aí, acaba o quê? Te limitando em outras coisas. Você acaba sendo menos produtivo, né? Que é o tema principal. Você acaba sendo menos criativo. É, então, essa de dividir é mais isso, para poder olhar para todas as partes. Tanto é que, usando a pergunta que o Kaique fez, né? Se meu pai tem influência, ele tem. Por quê? Quando eu fiz os quadrados, né? E fui mostrar para ele, ele falou, nossa, legal. Mas você não colocou o lazer. E, tipo, o lazer é muito importante. É que é o momento onde você descansa. É o momento onde você, tipo, mano, vai pensar em outras coisas e tirar o foco daquilo, entendeu? E é isso. Então, tipo assim, essa ideia de separar meio em quadrados, né? Pra, tipo, rotular. Mas é, tipo, pra você conseguir olhar pra todas as áreas da sua vida e você, sim, conseguir ser, tipo, ficar bem no geral. E não, tipo, meio que esconder, tipo, pô, eu tô mal nisso, mas, tipo, caguei porque nisso aqui eu tô bom, então tá tudo bem. Eu concordo com você, mas enxergando de outra perspectiva.
Não, eu acho que faz perfeito sentido. O perigo de... O que eu acho que eu tava falando teoricamente contra, eu acho que é o perigo disso de eu não queria voltar nisso, mas, assim, de falar cara, da expectativa... Não, o que eu ia falar era... Eu vou tentar... Ouvinte, finge que eu falei outra palavra. Finge que eu falei outra palavra, mas, assim... Capitalismo.
A palavra mais falada pelo Paulo nesse episódio.
E é uma palavra que eu amo.
Eu acho que isso, pra benefício próprio, pra você, organização própria e tudo mais, maravilha. O problema é quando isso gera uma expectativa que o Gabriel falou mais cedo, ele falou sobre produtividade tóxica, entendeu? Enquanto o momento do seu lazer, quando você olha pro seu lazer e fala, eu tenho que fazer o meu lazer de 3 horas, seu lazer se torna uma produtividade, ele deixa de ser um lazer, ele se torna uma atividade que você tem que ticar,
sim,
entendeu? É isso que eu acho que eu falo contra. Mas eu acho que, mano, se, pô, pra organização própria, pra benefício próprio, pra você conseguir olhar pra sua vida de uma forma a validar vários aspectos, eu acho que maravilha, seja feliz, entendeu?
Bom, eu, como eu penso diante de tudo isso, né? Eu deixei vocês falarem por muito tempo sem comentar, então tenho muita coisa pra comentar, vou tentar fazer isso em 2-3 minutos.
Então cala a boca, todo mundo, que eu vou falar agora.
Primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre o método que eu aplico, né? Pomodoro, eu já pensei em aplicar e pra mim não é saudável, porque eu vou explicar o porquê. Já descarto o Pomodoro. Também descarto o Flow, de sem intenção. Também não funciona pra mim.
Nossa, o Kaique veio com o terceiro...
Eu trouxe uma terceira via. Então. Kaique style, my way. E o pastor Claudio Dight, ele fala que a mulher, ela é separada. Ela não é separada, que ela tem vários fios na cabeça dela.
Não, imita ele, tem que imitar ele.
Eu não lembro como. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo.
Tá zoando.
Ele fala que a mulher, ela tem vários fios que se conectam. E a cabeça dela é tudo misturado, né? Eu acho que talvez eu seja mais feminino nessa parte. Ele fala que o homem tem as caixinhas separadas. Então, se o homem vai falar da família, ele tem que abrir a caixinha da família. Se ele vai falar do trabalho, a caixinha do trabalho, enquanto a mulher tá com os fios todos conectados. A minha vida é mais ou menos os fios conectados, entendeu? Então, eu tento, às vezes, tipo, ah, eu tenho que fazer exercício físico. Então, vou criar ali o tempo do exercício físico. E quando eu não consigo entregar o que eu pensei, que eu prometi entregar, eu fico frustrado em todas as coisas porque eu não consegui entregar exercício físico. Então, como é a minha forma de viver? Até para trabalho também. Eu faço as coisas conforme a necessidade do momento. Então, naquele momento, eu tô trabalhando e é sobre uma demanda A, eu quero fazer a demanda A. Se eu já não quero mais fazer a demanda A, ainda que eu tenha que fazer, eu vou parar, fazer alguma outra coisa, tomar um tempo, respirar, começar uma outra demanda. E quando eu estiver disposto a voltar para demanda A, eu volto. E na vida é a mesma coisa, entendeu? Se eu não tô me sentindo em condições de fazer exercício físico, eu não vou fazer exercício físico. E eu sei que, tipo, isso é ruim, porque às vezes eu não consigo entregar todas as coisas que são exigidas ou que eu me propus a entregar na vida, mas é a forma que me faz sobreviver, entendeu? Eu acho que a necessidade básica do ser humano é a sobrevivência. E quando a sua sobrevivência está prejudicada por outras coisas, aí você precisa rever essas outras coisas para ver o porquê está sendo prejudicada, o que deveria ser o básico, né? Então, eu sempre utilizo uma expressão na minha vida. Eu digo que minha vida, quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para minha família, quando eu olho para todas as coisas, é um tsunami. E esse tsunami eu aprendi a surfar sobre ele, entendeu? Então, diante das dificuldades, o mundo tá caindo, eu tô surfando sobre o tsunami. De vez em quando eu caio da prancha, mas na mesma hora eu já tento achar minha prancha ali de novo e subir pra surfar esse
tsunami. Tá preto no pé, né? Aí você só puxa assim.
Exatamente, tá
só
com a cordinha ali. Então, o que acontece? Tem vezes que eu tô tipo, mano, a crise financeira bateu forte. Não sei se os boletos vai bater com o salário, se vai ficar igual pra igual. Mas se eu tô com vontade de comer japonês, eu vou lá no japonês. E se o Paulo falar assim, não, tem um japonês bom ali que é R$90, a gente vai no japonês de R$90.
Ai, que vontade de chorar com essa
o Paulo, né? Tipo, dizia assim, mano, vamos lá no sujinho? Eu falei pro Paulo, vamos no sujinho? Vamos. Chegamos lá, descobrimos que lá não aceita cartão. E aí, como que faz? Falei, Paulo, não tem problema, eu tenho dinheiro. Eu tinha um dinheiro só do lanche? Tinha um dinheiro só do lanche. Mas eu falei que tinha, porque era o que eu queria naquele momento, entendeu? Então, eu vivo muito mais sobre o sobreviver. Eu sei que não é o saudável, que não é o ideal. Eu tento organizar meu tempo e fazer todas as coisas. Mas pra mim, o foco principal é o meu bem-estar, entendeu? De eu me sentir bem. E até mesmo com o trabalho. Eu não tenho medo de perder meu trabalho. Eu sei que às vezes algumas demandas eu não entrego e deveria entregar. Mas eu prefiro falar pra minha chefe que eu não estava em condições, que eu não consegui terminar, não consegui entregar o número que ela queria, mas eu tenho a certeza que eu estou bem, entendeu?
E é isso. Kaique, por que você não fez esse negócio? Eu não fiz porque eu não quis.
Eu não tava bem, eu tava triste, né, Cleito? Eu sempre falo pro Cleito. Aí minha desculpa pro Cleito, o Cleito fala, oh, vamos fazer tal bagulho. Eu falo, não, Cleito, eu tô triste. Na verdade, só não quero dizer que eu não quero fazer, entendeu? Eu não quero fazer, eu falo que eu tô triste.
O sujinho, diga-se de passagem, que é um restaurante muito contra-intuitivo pra quem não é de São Paulo, porque não é nem um pouco sujo e é extremamente caro.
Exatamente, e é maravilhoso. E não aceita cartão.
Não, uma delícia. Gostaria de falar que é uma delícia, mas assim, vocês falam, pô, bora no sujinho. Quando me fala, bora no sujinho, eu penso no Rio de Janeiro, alguém falando, bora no podrão.
Exatamente.
O podrão, pé sujo, saudade.
Não é, mas nem, mas é muito, é o outro do outro lado do espectro.
Exatamente,
tá,
sujinho é pra gringo quando vem em São Paulo.
E aí, galerinha, tá certo que vocês já acabaram pulando um pouquinho aí a pauta, mas aí vem agora a pergunta final, e aí eu vou também pedir pra que o nosso querido Sérgio Paulo comece respondendo, porque sabemos que ele tem horário aí, então se ele precisar sair, ele responde a dele e mete o pé.
É a produtividade,
né? Mas eu queria perguntar pra vocês, quando que a gente já entendeu aí que realmente todos nós nos cobramos uma produtividade que talvez seja excessiva, e aí eu pergunto, e quando isso pula pro lazer? Quando a gente se cobra, tipo, tenho que ler tantos livros no ano, ou saiu a temporada de uma série hoje, eu preciso assistir todos os episódios, um de cada vez, porque senão as pessoas vão comentar e eu vou estar atrasado, eu vou entrar no Twitter e eu vou tomar spoiler, ou tipo, caraca, meu autor favorito lançou um livro, eu preciso ler o mais rápido possível. Como é que vocês se sentem com isso?
Ah, hoje eu sou mais tranquilo com isso, quando alguns anos atrás, talvez, não, entendeu? Eu achava, eu pensava muito assim, né, tipo, nossa, eu tenho que ver todos os episódios, eu tenho que fazer isso, por quê? Porque tá todo mundo falando sobre isso, porque é uma parada legal, então. Porque teoricamente eu tenho que gostar disso. Só que na real, hoje eu sou muito mais tranquilo com essa. Tipo, putz, eu quero ver, se eu não quero ver, eu não vou ver, entendeu? Porque eu tô gostando muito né, da série do Soldado Invernal, beleza, a hora que sai eu quero assistir. Mas assim, antes de eu começar a assistir e eu começar a gostar, parceiro, pô, caguei, entendeu? Eu vou ver a hora que eu quiser ver, e se eu não quiser ver, eu não vou ver. Eu tenho muito isso pra. Cara, exemplo, né? Eu falei da série. Mas filme é uma parada que é muito assim pra mim. Eu tenho pra mim que se eu não quero assistir um filme, eu vou achar o filme ruim. Tipo, a não ser que o filme seja extremamente, tipo, uma parada fora do normal de bom, entendeu? Porque se eu assisto, tipo, se eu já entro no filme com a cabeça no lugar, tipo, nossa, que preguiça de ver esse filme, tá ligado? Por isso que até hoje eu nunca vi Forrest Gump. Eu sei que é um crime, as pessoas falam que é um crime. Mas assim, até hoje eu não tenho a menor vontade de assistir Forrest Gump agora. A galera fala que é maravilhoso, mas assim, eu tenho a impressão de que se eu botar o Forrest Gump pra assistir, eu vou ficar do início ao fim, 3 horas de filme, olhar e falar, nossa, rapaziada, é sério que é sobre o Tom Hanks sentado num banco? Entendeu? E que preguiça, entendeu? Então eu preciso estar hypado pra parada pra poder fazer. E quando eu digo isso, eu digo principalmente sobre a questão do lazer. Eu acho que a partir do momento que você se cobra essa produtividade, eu tenho que ler tantos livros, eu tenho que fazer tanto aquilo, eu sinto que deixou pra mim de ser lazer, entendeu? Cara, um exemplo muito básico aqui, outro exemplo no caso, um jogo chamado Red Dead Redemption 2. Caraca, a galera falando que é um jogaço, a galera falando que é maravilhoso. E aí eu falei, ah, rapaziada, vou comprar, vamos ver, né, mano? Comprei, acho que paguei uns $40 no jogo, tá ligado? Porque tava em promoção e tal, alegria. Só que assim, $40, pô, se fosse R$40 é barato. Se fosse R$40 é barato, $40 é caro. Pagar $40 no bagulho é dinheiro pra caramba. É porque é diferente a forma que a gente enxerga dinheiro. Se eu vou no McDonald's no Brasil, eu pago R$35, comprar um jogo de videogame de PlayStation 4, R$40 não é nada, entendeu? Agora, se eu vou no McDonald's, eu pago $6, $5, a hora que eu pago 40, é dinheiro pra caramba. entendeu? Aí, mas comprei o jogo, moleque, comecei a jogar e eu tentando me forçar pra gostar do bagulho, daqui a pouco eu olho e falo, parceiro, não é pra mim, não tô gostando do jogo. Aí, essa parada, eu falei que eu geralmente não faço isso, mas eu tenho certeza que eu vou fazer com Red Dead Redemption, que é aquilo de, tipo, se eu não quiser jogar, eu não vou jogar, negativo, eu gastei $40 naquilo, eu vou zerar esse jogo, entendeu? E aí é um crime contra a minha própria consciência, mas vou fazer, entendeu? Eu tenho consciência que eu vou fazer. É, não acho bacana, mas eu acho que o lazer tem que ser uma parada que é prazeroso. Eu acho que inerente ao lazer tem que ver o prazer e não a dor, entendeu? Ah, então, para as considerações finais de Sérgio Paulo, o que tenho a dizer é que eu acho que o episódio inteiro eu falei sobre produtividade de forma negativa, mas não acho que ela seja necessariamente negativa. Eu acho que ela foi feita de forma saudável, eu acho que é válido. Eu acho que é bom você se cobrar e você tentar se jogar a um nível maior, tipo, você ver o seu limite, esse tipo de coisa, sabe? Você, poxa, ser algo a mais, você aspirar a ser algo a mais. Eu acho que isso é bacana, desde que seja feito de forma saudável. O problema é, quem é que dita o que é saudável, tá ligado? Quem é que vai falar que é você tá fazendo de forma boa ou de forma que é ruim a sua saúde e tudo mais. Tem que ter uma sensibilidade muito grande pra isso. E o que eu tenho de consideração final é, eu espero que todos os ouvintes desse podcast e os integrantes desse podcast possam encontrar cada dia mais essa sensibilidade pra que a gente olhe e consiga entender onde a gente tá sendo saudável e onde a gente não tá sendo saudável. Ai, meu Deus, acabei de pensar em outra coisa, vou ser obrigado a falar e perdão, ouvintes. Mas o Kaique falou mais cedo que ele não gosta muito de trazer assuntos talvez religiosos aí, né? E talvez ele possa me corrigir. Mas eu acho que uma das coisas que é muito válida também, que é um dos princípios do judaísmo, primeiramente, e depois, né? Ou talvez outras religiões também tenham, né? Mas o princípio do judaísmo é de você guardar o sábado. Eu acho que é muito válido, eu acho que é extremamente saudável quando a gente tá falando de produtividade. E a ideia do guardar o sábado, ela diz menos assim, de você não poder acender uma luz ou apagar uma lâmpada, tá ligado? Eu espero que não esteja ofendendo ninguém, mas ela diz mais respeito a você, mano, viver, tá ligado? A você entender que não é você que é o dono de tudo, não é você que vai... Tipo, não é você que é o provedor de tudo na sua vida, eu entender que existe alguém, existe um Deus que cuida de você e tal, e que, maluco, existe um sábado aí pra você aproveitar a vida, pra você dar rolê com a sua família, pra você ir pro parque, olhar as coisas bonitas da vida, entendeu? O Cleiton Macedo falou sobre lazer, eu acho que é de extrema importância para a própria produtividade você entender que a sua vida não é aquilo, que você não é seu trabalho. E talvez essas sejam as minhas considerações finais. Amo vocês, ouvintes, amo vocês, integrantes. Os ouvintes não vão... Perdão, não posso falar que amo todos porque é muita gente, né? Aí eu não conheço todo mundo. Alguns eu amo, alguns talvez eu não ame, mas os integrantes do podcast com certeza eu amo, tá bom? Enfim, que consideração final longa, desculpa. É isso, beijo. Espero que vocês sejam saudáveis na produtividade de vocês.
Sobre essa pergunta aí, eu nunca tive problema com me cobrar em relação a entretenimento. Sempre fui assim de boa, sabe? Ah, curto conforme dá, conforme eu quero. Realmente, entretenimento é uma questão de lazer. A única coisa, mais ou menos, que eu me cobro um pouco é de estar por dentro dos assuntos, né? Então, ainda mais pelo fato de produzir conteúdo, de ter que gravar podcast, ter que interagir nas redes sociais. Então, às vezes, eu quero estar por dentro dos assuntos. Então, acabo querendo, às vezes, criar uma cobrança de se atualizar, né? Mas eu não me cobro muito entretenimento, não. E pra finalizar, aproveitando que Sérgio Paulo se foi, ele vai ouvir depois, né? Mas eu gostaria de defender o capitalismo. Eu acredito que o capitalismo individual é a única solução, porque a gente vive numa sociedade capitalista, então já que eu não tenho escolha, você tem que produzir o quanto você acha que pode, o quanto você quer produzir. A sociedade vai te cobrar mais, se você quiser entregar, entregue, se não quiser entregar, aí é B.O. seu.
Eu acho que discutir capitalismo, socialismo não interessa, porque todo mundo sabe que o melhor é o feudalismo, porque tem dragão.
Eu prefiro a monarquia, mas é assunto para outro podcast.
Responder essa questão, eu acho que sim. É, eu não estipulo, tipo, tempo, né, de lazer. Por exemplo, eu tenho que 2 horas agora, é o meu lazer. Mas eu tenho que confessar que muitas vezes eu já fui pro lazer me sentindo culpado porque eu tinha algo pra terminar que eu não terminei, entendeu? Então, tipo assim, eu meio que me premiei de dar o lazer antes de terminar uma coisa que eu precisava, ou alguma coisa que eu precisava entregar pra alguém, algo do tipo.
Sobremesa antes do almoço.
Exatamente.
Pô, toda vez que eu vou no Subway, eu como cookie antes do sanduíche, mas tudo bem.
E aí, eu já fui, né? Tipo, momento de prazer com aquele sentimento de culpa, né? Mas, em relação, por exemplo, a que a gente falou, né? Da questão de série, assim, eu nunca me senti tipo, obrigado. Tanto é que tem um monte de série que eu gosto pra caramba, que, mano, tipo, tô mó atrasado e, tipo, eu vou assistir, é bem aquele esquema do Paulo. Eu vou assistir quando eu tiver vontade de assistir, é isso, entendeu? E não vou ficar, tipo, nossa, tendo que me adiantar, porque eu vou ver, tipo assim, se aparecer spoiler no Twitter, no Instagram e tal, eu, tipo, eu pulo. Ou então, se não der, ah, beleza, eu vi, mas eu não vou, tipo, ficar mal porque eu vi um spoiler de uma série que eu gostava e, tipo, não, acontece.
Cara, eu fui muito essa pessoa até 2019. Assim, eu sempre coloco uma meta de leitura de ano. Inclusive, esse ano não é diferente, só que esse ano eu tô sendo uma pessoa realista. Mas em 2019, eu coloquei a meta de ler 50 livros no ano. Que, inclusive, assim, é uma meta que eu sei que é muito elevada, mas ainda assim eu me comparava com outros amigos que eu sei que liam mais do que isso. Eu uso o Goodreads, né, que é pra marcar lá a leitura, mas assim, eu tenho amigos que leram 60, 70 livros no ano.
Qual é a média nacional, internacional?
A média nacional do Brasil, a última vez que eu vi, era 2 livros por ano.
Eu também.
E é justamente por isso. Um ano eu li 50, em 55 em 2019. Em 2020, eu capotei lindamente do vagão da leitura, e assim, até o final do ano, até tipo, sei lá, outubro, novembro, eu acho que eu devia ter lido, sei lá, 12, 13 livros. E ainda assim, aí, tipo, e eu ficava nessa, tipo, caraca, eu não tô lendo, o que que tá acontecendo?
Já é um número alto, né?
Então, exatamente. E aí foi isso que eu parei pra pensar. Eu falei, cara, a média nacional é 2 livros por ano, tá ligado? Se eu li mais de 2 livros, eu já estou acima da média. Eu não preciso ficar me cobrando de, meu Deus do céu, eu preciso estar lendo a toda hora. Até porque era isso. A leitura sempre foi uma coisa que eu gostei muito, eu senti muito prazer, mas ano passado eu sentia como se fosse uma obrigação. Mesmo que não tivesse ninguém apontando uma arma na minha cabeça, eu sentia que, tipo, caraca, eu não tô lendo nada, eu não tô com vontade de ler, eu quero ouvir um podcast, jogar um jogo e não quero sentar pra pegar um livro.
Você sabia? A pandemia vinha por causa de pessoas como você, né? Ela vinha para parar pessoas assim.
Exatamente. Eu lia muito no metrô, né? E aí, não tem mais metrô, não tem leitura. Mas aí, esse ano, como eu voltei agora, realmente, eu tô pegando livros mais curtos, né? Porque esse ano que eu li 55 livros, a minha média de páginas por livro era de 480. Então, assim, eu li muito livro grande aquele ano. E aí, agora eu botei uma média de 20 livros ali, que eu sei que é uma média elevada, ainda assim, mas é uma média que eu tô conseguindo tranquilo. Tô lendo livros curtos ali, entre aspas, né? De 200, 300 páginas.
Só uma curiosidade. Quantos você já leu esse até agora?
Esse ano, eu acho que eu li 8 ou 9.
Caramba.
É, deixa eu ver aqui.
Tá bem, cara.
Assim, na minha perspectiva, são livros curtos. Eu li 8 livros esse ano, até agora. E o único livro... Na verdade, não, né? Um que eu li aqui tem mais de 400 páginas, mas assim, o único grande mesmo que eu tô lendo, entre aspas, é o do Obama, que tem mais de 700 páginas, só que eu tô ouvindo ele, né? Eu tô ouvindo o audiobook do livro, narrado pelo próprio Obama, então é bem legal de escutar. Mas assim, eu tô não tô me cobrando muito de pegar livro de fantasia. Por exemplo, eu tô com a trilogia Mistborn, que eu comprei em 2019 também, só que todos os livros são grandes, e eu tô olhando e, tipo, eu tô com muita vontade de ler isso, mas eu sei que eu vou demorar uma eternidade pra ler agora, que eu não tô na vibe de ler agora um livro desse tamanho. Então, e como o Kaique falou de produtor de conteúdo, eu tô falando muito, eu já vou entregar aqui essa fala. Principalmente como produtor de conteúdo, foi o que eu falei, eu tô fazendo o vídeo aqui da arrumação nova do meu quarto, mas sexta-feira agora sai o filme do Mortal Kombat, sexta-feira sai o último episódio de Falcão e Soldado Invernal, e eu tô querendo voltar com o meu canal. Então eu já tô pensando, tipo, eu preciso assistir, eu preciso gravar e eu preciso soltar esse vídeo logo, porque se demorar uma semana, já não tem mais discussão sobre isso. E aí, tipo, eu perdi a vantagem ali de ter algumas visualizações no meu canal, porque eu não falei, entre muitas aspas, a tempo da onda do conteúdo. Então tem muito disso. Mas assim, eu acho que pro canal eu vou tentar focar em fazer as coisas rápido, mas na leitura, por exemplo, que eu quero que volte a ser uma coisa prazerosa, eu vou tentar não me forçar muito. A última forçada que eu dei foi só o livro do Stephen King, porque, né, o cara é maravilhoso, então eu li no final de semana que saiu, e é isso aí. Então, depois desse meu monólogo interminável aí sobre a minha relação com essa produtividade no lazer, eu queria puxar aí pros meus queridos amigos já, provavelmente o Dorflix mais curto da história, mas a gente tá aí tentando realmente dar uma encurtada nos podcasts, né, pra ser uma coisa mais rapidinha de ouvir. Eu quero perguntar pra vocês quais são as suas considerações finais, se vocês pensarem em alguma coisa nova durante esse programa, se vocês vão tentar fazer alguma coisa nova, e se vocês têm alguma indicação aí pro nosso público, podem o microfone é de vocês.
Então é isso aí, partindo para as minhas considerações finais, eu acredito que o ponto-chave aqui é achar o ponto de equilíbrio entre, que é o mais difícil, né? Mas assim, a gente fazendo testes, igual a gente, cada um citou assim, aqui sua metodologia, mas a partir desses testes é criar o ponto de equilíbrio de você ser o máximo produtivo no que você enxerga ali de seu mundo, mas sem passar a questão da saúde, né? Até tornar algo tóxico, que nem a gente citou aqui. E um dos pontos principais que eu tinha mencionado um pouco antes é a questão do lazer, né? O lazer é muito importante, né? Você se colocar, né, na sua rotina, e aí você vai definir, cada um vai definir a sua, mas pra tudo, né? Pra você ter seu momento de descanso, pra ter seu momento com pessoas que você gosta, pra ter seu momento onde você não vai estar pensando em coisas relacionadas, digamos assim, a produtividade, coisas de trabalho, coisas mais sérias, entre aspas, mas é nesse momento que vai acabar vindo ideias, vai acabar vindo coisas que surgem naturalmente, de você estar, tipo, mano, sei lá, andando, passeando com um cachorro, saindo com a namorada, sei lá. A partir daí podem vir ideias de coisas pra você aplicar. Partindo aí pra uma recomendação, eu assisti um filme esses dias que o nome é O Homem que Virou o Jogo. E aí conta a história de um treinador de futebol que ele foi pra um time X lá, que era pobrezão, e aí ele teve que, não vou dar muito spoiler aqui, mas ele teve que se virar pra poder fazer o time virar um time vencedor, né? E aí...
É com o Brad Pitt, né?
Isso, esse mesmo. O filme é muito, muito bom, então assim, quem gosta de uma coisa também relacionada pro esporte, né? Seguindo a minha última indicação, esse é um filme é muito bom.
Bom, eu queria dizer que, como eu disse lá no início, né? Às vezes eu me sinto improdutivo, mas eu vou fazer a técnica do Gabriel, vou me comparar com a média nacional. Então, me comparando com a média dos meus amigos...
Nivelar por baixo, né?
Me comparando com as pessoas da minha idade, com meus amigos, com meu ciclo social, eu tô bem, tô satisfeito, tô feliz. Posso produzir mais? Posso. Vou produzir mais? Vou. Quando? Aí é outra pergunta que eu não poderia responder agora. Mas, eu acho que é isso aí, sabe? O capitalismo tá impondo a gente não tem muita escolha, né? A sociedade é capitalista, então produz o que você acha que é necessário pra sua vida. Produz o que você pode produzir. Se você quer produzir mais e não pode produzir mais, aí você vê na sua vida formas de se organizar, faz as caixinhas, faz os blocos, faz o pomodoro, busque técnicas de se organizar, né? Mas a minha recomendação em relação à produtividade é aprende a surfar sobre o tsunami, é a melhor coisa que você possa fazer. E a recomendação, não vou dar muitas informações, mas é um canal no YouTube, se chama Brasil Paralelo. Essa é minha recomendação para hoje, busque no YouTube Brasil Paralelo. Obrigado, amo vocês.
Dorflix.com. Muito bom, muito bom. Dorflix.com, faz o jabá da loja.
Bom, a Dorflix.com é uma gift store onde você pode comprar produtos exclusivos da marca Dorflix e também você pode... Quando sai esse episódio, Clay?
É isso exatamente que eu ia puxar. Esse episódio, ele tá saindo no mês de maio. No mês de maio a gente tem uma campanha rolando aí, né?
A campanha Meia Solidária. Nós da Dorflix, juntamente com o Instituto Gás Osasco, nós estamos fazendo uma parceria para poder ajudar pessoas em situações de ruas nesse tempo de frio que está chegando aqui na região de São Paulo, a Grande São Paulo também. Então nós vamos doar meias juntamente com a sua ajuda. Nós precisamos que você entre lá no nosso site dorflix.com e no momento da sua compra você acrescente uma meia para ser doada para um morador de rua no valor de R$2, ou até mesmo você que não tem interesse de comprar um produto da Dorflix nesse momento, você pode entrar no site dorflix.com para comprar uma meia solidária no valor de R$2, e todas essas meias serão distribuídas juntamente com o Instituto Gás. O Gás é uma organização sem fins lucrativos que distribui alimentos para moradores de rua e também ajudam pessoas de baixa renda nesse tempo de pandemia. O frio vem para pegar, você tá ligado como que é, você sabe que uma meia para quem tá na rua vai fazer grande diferença. Então ajude nós da Dorflix a poder ajudar outras pessoas nesse momento de frio. Obrigado, amo vocês.
E é isso aí, eu que tô aqui com o moletom olhando pro aquecedor debaixo da minha perna, que eu tenho a possibilidade de ligar a hora que eu quiser, né? Então as pessoas que não têm essa oportunidade aí, seria muito bom se você pudesse ajudar realmente aí com as meias pra essa galera que precisa dessa ajuda. Dito isso, vou pras minhas considerações finais. Eu realmente acho ainda, eu tento muito não me cobrar tanto assim, me comparar com uma média que seja próxima do que eu tenha a capacidade de produzir. Lógico que eu tento sempre me motivar a ser melhor do que eu fui no dia anterior, mas mesmo assim, recentemente aí fui chorar pra minha chefe pra ser efetivado, e fui nessa de tipo, a gente usa um software, né, pra ir contando o tempo que a gente leva nas tarefas, as tarefas do dia, tudo mais, pra entregar. E aí, e eu tava nessa, tipo, não, eu preciso estar com a minha fila de tarefa zerada pra conseguir ter a cara de pau de chegar nela e pedir pra me contratar. E é aí acabou que no final das contas apertou muito a situação aqui, o aluguel ia subir, tipo, horrores. Talvez a gente até tivesse que sair aqui do apartamento e procurar outro lugar. E aí eu fui falar com ela e aí eu comecei já falando, tipo, olha, eu queria tá com as coisas mais em dia pra vir falar com você, pra não me sentir tão cara de pau. E mesmo assim, depois eu parei pra analisar, tipo, tinha, sei lá, 11 tarefas atrasadas. Só que, tipo, 8 tarefas eu não conseguia fazer, porque ou tava numa etapa anterior com outra pessoa que dependia da aprovação, ou eu tava precisando de algum material que eu ainda não tinha pra fazer a tarefa, e eu olhei e falei, gente, é muito isso, aquele número 11 atrasadas na minha frente, ficava o dia inteiro, e no final das contas, tipo, realmente, devia ter ali duas, três que realmente eram culpa minha de eu não ter entregue, mas assim, chegava no dia seguinte, eu poderia ir entregar. Então eu acho que é isso, a gente se cobra muito. Isso é uma coisa que inclusive eu falo aí com a minha querida senhora Amanda, beijo Amanda, te amo, eu falo muito com ela, ela é uma pessoa incrível, ela faz muita coisa, e ela fica nessa de tipo, não tô fazendo nada, sabe? Então eu acho que todos nós olhamos pro outro e falamos, não, você é bom sim, você consegue, e pra gente, a gente não tem essa bondade de olhar pra nós mesmos com o olho que a gente olha pros outros, né? E é isso aí, procure sempre, não se compare com os outros e se compare sim com o que você pode ser. É isso que eu queria deixar de consideração final. E de recomendação, eu vou deixar o filme Meu Pai, que não é o Felipe Smith gritando o meu pai, minha arte, Búzios, e é isso aí, Guarapari, Búzios, minha arte. Não é isso, é um filme Meu Pai com Anthony Hopkins, tá aí, provavelmente foi indicado ao Oscar, ele provavelmente leve um ou outro prêmio pra casa, mas ele é um drama, então assim, se você não tá num dia bom, não senta pra assistir esse filme. Ele é um filme curtinho, ele tem tipo 1h30, 1h40, acho que não chega a 1h40, mas ele é sobre a vida do Anthony Hopkins, que é um cara que tá já mais no final da vida, sofrendo de demência. E o negócio do filme é que o filme é pela perspectiva dele, então você vê toda a progressão da história sem uma progressão, você fica perdido do jeito que ele tá, e no final do filme você até consegue se localizar um pouco melhor, mas assim, é meio angustiante, sabe, porque justamente como é pela perspectiva dele, você vê como ele se sente. Então assim, é um filme, recomendo bastante pra quem gosta dessas paradas mais cabeça, assim, não é o entretenimento de escape, esse de jeito nenhum é de escape, porque você vai escapar pra tristeza, mas assim, é um excelente filme, e a atuação do Anthony Hopkins tá assim, uma sacanagem de boa, e é isso aí, essa é a minha indicação de hoje, e acho que é isso aí, você ouviu nossas divagações aí sobre o assunto de produtividade, que dito isso, é um beijo pros ouvintes, né?